Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a Procuradora do Trabalho, doutora Cristiane Balqueiro Lopes, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre trabalho infantil. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Cristiane. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu.
Doutora Cristiane, e para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que diz a lei em relação ao trabalho infantil?
Pois é, Jéssica. O trabalho infantil é um conceito que, para as pessoas, pode ser muito amplo, mas para a lei é bem concreto. E ele não define o que é o trabalho infantil, mas ele define que não pode ocorrer o trabalho infantil. Então, na verdade, o conceito não existe na lei. O que existe é a proibição. E ela está tanto na Constituição, quanto na CLT, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E elas, todos os três, dizem algo mais ou menos assim, que é proibido qualquer trabalho a adolescentes e crianças com menos de 14 anos. E também esses dispositivos legais dizem que dos 14 aos 16 só é permitido o trabalho infantil se for num ambiente controlado por intermédio do contrato especial que se chama aprendizagem. E também esses dispositivos legais dizem que a partir dos 16 anos alguns trabalhos são permitidos, os trabalhos mais leves. E a partir dos 18 anos é que existe uma liberdade geral de trabalho. Né? Para ajudar a definir quais seriam os trabalhos proibidos e os trabalhos permitidos, foi criada uma lista que define as piores formas de trabalho infantil, que são aquelas com as quais a gente deve ter mais cautela, né, no encaminhamento dos jovens para esse tipo de ocupação.
E, doutora, a senhora está falando um pouco dessa... O nome dessa lista é lista TIP, não é, doutora? A senhora poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que consta nessa lista?
Então, trabalho infantil. Como eu comecei comentando, né, a lei não define o que é trabalho, porque é um conceito muito amplo. O que é trabalho? Né? Desde que você acorda de manhã e vai escovar os dentes, você está fazendo uma atividade. Né? Aquilo é trabalho ou não é trabalho? Quando você ajuda a sua família a arrumar a cama, aquilo é trabalho ou não é trabalho? Se você lava a louça para a família de outra pessoa, isso é trabalho ou não é trabalho? Né? Então, na verdade, a atividade humana é muito ampla. Toda tarefa que você executa pode ser concebida como trabalho, né? Mas, né, se aproximando um pouco do conceito, só faz sentido a gente proibir o trabalho quando existe uma relação jurídica econômica, né? Em que a questão econômica está envolvida. E, geralmente, existe o trabalho quando um terceiro se apropria do produto daquilo que está sendo gerado por uma atividade humana. Então, escovar os dentes pode ser um trabalho decorrente de uma atividade, mas ninguém se apropria do produto de escovar os dentes a não ser você mesma, né? Que gera que usufrui desses benefícios de estar com os dentes limpos. Então, isso é claro, não é trabalho. Não é trabalho infantil. Agora, quando a gente começa a passar, por exemplo, lavar a louça, né? Lavar a louça, se for para uma família que não é a sua, ou se for para a sua família numa situação de exploração, em que todo mundo lava a louça, não lava a louça, mas você tem que lavar, aí a gente já está começando a falar de trabalho, porque tem um resultado econômico. Enquanto alguém fica lavando a louça, outras pessoas podem ir brincar, né? Outras pessoas podem ir trabalhar, né? Então, a definição, até mesmo o conceito, é um pouco amplo. E a gente precisa sempre ter em mente essa questão econômica. Existe um proveito econômico nesse trabalho, mesmo que não seja em dinheiro. Né? Mas esse serviço livra outras pessoas do mesmo serviço, né? Então a gente começa a se aproximar desse conceito legal de trabalho infantil.
E, doutora, e aprendizagem, como funciona?
Tá. No auxílio desse problema do trabalho infantil, o Brasil se associou à comunidade internacional e ratificou uma convenção que a OIT estabeleceu. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, né? Uhum. Ela se debruçou sobre essa dificuldade de a gente entender quais são as, né, o que é trabalho, o que não é trabalho. E dentro do que é trabalho, alguma coisa pode ser boa de se realizar, né? Nem tudo que a gente faz é ruim para a criança, né? Então, a OIT chegou à definição do que seriam as piores formas de trabalho infantil. Então, essas piores formas a gente tem que combater de qualquer jeito. Daí veio a lista TIP, uhum. Lista das piores formas de trabalho infantil. O Brasil, então, ele ratificou a convenção sobre as piores formas, né, e se comprometeu perante a comunidade internacional a combater, a dizer que no Brasil essas piores formas, pelo menos, não existirão, né, num uhum. futuro próximo. E então ficou o desafio, né, para o lado de fora, para a comunidade internacional, o Brasil prometeu. E para o lado de dentro, para dentro do Brasil, o Brasil ficou com uma dúvida. É agora, mas o que é pior do que... Que atividade é pior do que outra? Por isso, né, o governo, isso foi na época do presidente Lula, né, e a composição do governo que havia naquela época, acabou fazendo uma lista bem grande das atividades que se caracterizam como piores formas de trabalho infantil. E que para essas atividades, só a partir dos 18 anos é que é possível... começar a trabalhar. Uhum. Você quer que eu te dê uns exemplos de algumas?
Por gentileza, doutora. Obrigada.
Então, você veja assim, ó. São centenas de trabalhos, mas o uhum. grande critério, se você ler a lista inteira, você percebe que o critério mesmo é a penosidade. Aquele trabalho difícil de ser realizado, que exige um esforço físico grande, que ocorre em condições insalubres, né? Que pode gerar uma contaminação para o trabalhador, uma doença a longo prazo. Então, basicamente, esses trabalhos, né, como o próprio senso comum já diz, são perigosos uhum. e contraindicados para adolescentes e para crianças. Então, vamos lá. Agricultura, em várias áreas da agricultura, o grande risco da agricultura, o sol, o desgaste, animais peçonhentos, né? A pecuária, além de todos os riscos da agricultura, o mau cheiro, às vezes, de você ter que abater animais, a penosidade de ver um animal morrendo, né? A dureza uhum. que é isso. No extrativismo é na indústria das pedras, das minas. Imagina, né? Você bater pedra, quebrar pedra, é perigoso. Cai faísca de pedra, cai pedacinho de pedra que vai para o olho, né? Além de a posição ser antiergonômica. Na indústria da transformação, o fumo é citado. Não se pode trabalhar em nenhuma hipótese com o fumo. Você sabia que quando a criança ou adolescente pegam as próprias folhas do fumo, elas ficam contaminadas com nicotina? Existe até uma doença da folha verde. Uhum. Né? Então, é muito perigoso trabalhar na cultura do fumo e na sua transformação. A cana-de-açúcar, que envolve queimadas, que envolve posturas antiergonômicas. O carvão vegetal. Fogos de artifício. Existe risco de explosão em se trabalhar com fogos de artifício. A farinha de mandioca, tão comum, né, no Brasil, uhum. O beneficiamento da farinha de mandioca também gera posições antiergonômicas que prejudicam, né, o desenvolvimento da pessoa. Na construção civil, o risco de queda, por exemplo, e o esforço repetitivo. No comércio, só um setor está proibido, sabia? Pela lista TIP.
Qual setor, doutora?
É o das borracharias. Porque, né, quando você está fazendo o conserto do pneu, você se expõe a vários agentes tóxicos.
Uhum.
Nos serviços, a gente tem proibido o trabalho em esgoto, na coleta, seleção e beneficiamento do lixo. Então, o trabalho no lixo, né, a gente já tem, claro, intuitivamente, já sabe que não pode, né, mas ele está ali também remarcado. E, atenção, o serviço doméstico foi classificado como uma das piores formas de trabalho infantil pelo Brasil. O Brasil se posicionou uhum. contra o trabalho infantil no serviço doméstico.
E por que, doutora?
Então, essa é uma questão bem interessante, porque existem vários tipos de serviços domésticos, né? Mas, em primeiro lugar, aqui o serviço doméstico da lista TIP é aquele serviço doméstico prestado na casa de terceiros, para começar.
Uhum.
Né?
Sim.
E por quê? A própria lista TIP diz por quê? Por causa do risco do isolamento, do assédio moral e do assédio sexual. Né? Infelizmente, o adolescente que vai trabalhar no serviço doméstico na casa de terceiros não tem nem a proteção dos olhos da rua, né? Qualquer coisa que aconteça dentro daquela casa, haverá um ser em formação, né, contra adultos. Então, ela estará numa posição de maior vulnerabilidade. Então, é claro que na maioria das casas, esse contexto não vai acontecer. Mas aí foi uma opção política, né? Ou seja, é claro que a maioria das casas são casas de bem, são casas de pessoas trabalhadoras e que precisam de um apoio doméstico para poder, inclusive, gerir a própria vida e levá-la adiante e continuar trabalhando. Mas, né, por conta do risco de que em algumas casas possa ocorrer o assédio sexual, o assédio moral, o governo brasileiro, ao editar a lista TIP, que virou lei, optou por que ninguém se trabalha, né? Ninguém deve trabalhar dentro da residência alheia com menos de 18 anos. Né? Então, é uma questão bem interessante, porque as pessoas, às vezes, não sabem, né, que estariam cometendo uma ilegalidade, de repente, contratando uma babá com 16 anos, porque babá também é serviço doméstico. Né?
Também se enquadra.
Também se enquadra como serviço doméstico. Então, é proibido. Além do que, existe, claro, se você for fazer o serviço duro mesmo, né, a faxina, você trabalha em posição antiergonômica, às vezes, né, com risco de queda também. Esses dias eu estava no meu prédio olhando para a janela e eu vi uma diarista, graças a Deus não era menor, pelo menos, mas ela estava pendurada na janela. É, quase que me deu vontade de correr lá no outro prédio e falar,
para,
é perigoso. Então, às vezes, a gente pensa que não, que é tranquilo, mas o serviço doméstico, ele tem... um risco. E, claro, terminando a questão da lista TIP, a gente tem os trabalhos prejudiciais à moral. Né? Claro, o que é prejudicial à moral? No Brasil, a gente decidiu que tudo que estiver relacionado com o comércio do sexo e a venda de bebidas alcoólicas não é recomendado moralmente ao trabalho, né, às crianças. Quando eu falo tudo relacionado com o comércio do sexo, é óbvio que eu não estou falando da exploração sexual, porque essa já é proibida em si. Né? Mas estou falando, de repente, trabalhar na bilheteria de uma casa, né, noturna, esse tipo de coisa que tem qualquer coisa a ver. Ou numa banquinha em que se venda literatura. coisas livros. Pornográficas, livros pornográficos. Né? Também tudo isso deve ser afastado da criança. Né? Não pode nem chegar perto, né? Porque seria moralmente, né, não recomendável. Mas você tinha me perguntado, né, Jéssica, da aprendizagem, né? Pois é, eu falei de todos esses trabalhos proibidos. E agora, você me dá a honra de falar sobre a aprendizagem. Porque a aprendizagem é o trabalho permitido. Não só permitido, é o trabalho recomendado para os adolescentes a partir dos 14 anos. Por que a aprendizagem é recomendada? Porque é um contrato de trabalho todo especial, em que o adolescente não é simplesmente encaminhado para aprender um ofício numa empresa. Não, ele é encaminhado para aprender esse ofício e, além disso, ele deve provar que continua frequentando a escola, que tem um bom aproveitamento e, além disso, ele vai ter umas aulas de reforço e preparação para o mundo do trabalho. E essas aulas de reforço e preparação para o mundo do trabalho, o grande diferencial na aprendizagem é que elas são pagas pelo empregador, como se o adolescente estivesse trabalhando. Então, ele trabalha por um período reduzido, respeitando essa situação de que ele é adolescente, que ele está tendo que se escolarizar e que ele já tem uma jornada grande. Então, a jornada máxima de trabalho permitida na aprendizagem é de 6 horas, mas o mais comum é que o jovem aprendiz trabalhe 4 horas, né, para dar conta com tranquilidade da obrigação principal dele, que é se escolarizar. E é importante contar que quando ele vai para a aula de reforço, essa aula de reforço deve estar completada dentro das 6 horas. Né? Então, para que realmente, né, não seja uma carga maior do que o adolescente pode suportar. Geralmente, quem dá esses cursos de aprendizagem é o Sistema S, né? O SENAI, o SENAC, o SENAT, mas também entidades dedicadas à formação profissional têm essa atribuição e podem colaborar no processo de aprendizagem. Então, você veja, né, é muito importante que a gente desmistifique essa questão da proibição do trabalho infantil. Claro que ele é proibido, mas aquele que faz mal, né? Não é verdade que a criança com 14 anos não possa trabalhar, porque muitas vezes as pessoas usam como desculpa para colocar o adolescente em qualquer ocupação, ocupação bem ruim mesmo, dizendo, ah, não pode trabalhar, daí vai roubar, né? Como se isso fosse verdade, isso não é verdade. Para começar, antes de 14 anos não pode trabalhar mesmo, tá? Só pode trabalhar dentro da sua residência, em comunhão com a sua família, dividindo as tarefas do seu próprio lar. Isso sim é permitido. Então, as crianças que estão nos ouvindo, nem venham com esse argumento para os seus pais.
Não vou lavar louça.
Não vou lavar louça porque é trabalho infantil. Não pode. Não é trabalho infantil, não. Em colaboração com a família, você pode fazer tudo aquilo que você já tem a capacidade de fazer. Né? Mas então, a partir dos 14 anos, pode trabalhar no Brasil, sim. Então, aqueles que falam que não pode, que é uma vergonha, isso, vocês estão além de tudo, vocês estão errados. Porque pode. Só que, agora, convenhamos, né, ouvinte, convenhamos, não vamos colocar os nossos filhos para trabalhar em qualquer lugar. Vamos colocar os nossos filhos para trabalhar em algum lugar que traga algum benefício para ele. Né? E o primeiro benefício é não competir com a escola. Né? Porque, infelizmente, o trabalho infantil, quando não é realizado dessa forma acompanhada, ele leva à evasão escolar. E daí também, eu nem preciso perguntar a você ou perguntar ao leitor, mas ao
ouvinte.
Nosso ouvinte, mas quem que ganha mais? Aquele que terminou o segundo grau, aquele que fez uma faculdade ou aquele que nem terminou o primeiro grau? Quem que vai se dar bem no final? Né? Então, preciso nem perguntar para você. É claro que o trabalho dos adolescentes não pode competir com a escola. Porque senão, você troca agora, você ganha agora um ovo para colocar no seu prato de comida e amanhã você vai ficar sem mais nenhuma carne, sem mais nenhuma coisa cara, porque você não vai ter condição de comprar. Né? Então,
e
não, doutora, tem graça.
Doutora Cristiane, para traçarmos um panorama para os nossos ouvintes, como está a situação do nosso país atualmente em relação ao trabalho infantil ilegal? E hoje no Brasil, quais são os nossos principais desafios para a erradicação do trabalho infantil?
Pois é, Jéssica. Eu estou falando aqui, né? E realmente, eu acho que eu já toquei no ponto dessa situação do nosso país. O nosso grande problema é, primeiro, a pobreza. Né? Porque a dificuldade econômica, não ter dinheiro para comprar, né, para satisfazer as necessidades básicas de uma família, é claro que isso dói em qualquer mãe, em qualquer pai. Né? A dúvida, o que fazer? Né? Passar fome ou colocar meu filho para trabalhar? Né? Ninguém quer estar nessa situação. Então, a primeira questão é, o nosso país está melhor em relação a isso? Né? Atualmente, né, nós temos programas sociais que, pelo menos, o risco da fome, eles conseguem afastar para as famílias. Então, quando uma família está se sentindo premida pelas circunstâncias, antes de cair em tentação de colocar o filho para trabalhar, ela pode ver se ela consegue um benefício social para complementar a sua renda, afastando o seu filho do risco de trabalho infantil. Então, estamos melhorando muito em relação, por exemplo, a 15, 20 anos atrás, quando não havia essa opção. Né? E quando havia até uma cultura de que era bonito você trabalhar o quanto antes. Né? Hoje em dia, essa cultura está se desestabilizando, mas ela ainda resiste. Né? Porque eu acho que, inclusive, agora, com o Facebook, com essas mídias tão rápidas, esse pensamento rápido e esse pensamento que tem que se esgotar em duas frases, ele está voltando com tudo. Então, quando a gente reflete sobre o trabalho infantil, não é em duas linhas que a gente consegue a resposta. Né? Então, o que eu quero dizer? Calma. Não é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Isso é a resposta de duas linhas. Né? No trabalho infantil, o que é melhor? O melhor é a gente ter um país que nos proveja de saúde e educação para que os pais possam ter a tranquilidade, né, de trabalhar e saber que seu filho tem onde ficar. E nesse ponto nós estamos mais ou menos, né, Jéssica?
Estamos caminhando. E, doutora, no caso de famílias tradicionais, como na agricultura familiar, por exemplo, é mais difícil erradicar o trabalho infantil ilegal?
Sim, com certeza. Por que que é mais difícil? Porque os limites, né, e o beneficiário do trabalho, em última instância, é a própria família. Né? Então, só que, vejam bem, a própria família é o beneficiário do trabalho. né? E até eu tinha comentado que o trabalho dentro da família tá ok, né? Tá legal. Só que nas tarefas domésticas, necessárias à reprodução, não as necessárias à produção, né? As tarefas necessárias à reprodução são aquelas, a manutenção da casa. Agora, no âmbito da agricultura, o que acontece? Tanto as tarefas produtivas quanto as reprodutivas são realizadas todas pelo mesmo, né, pelo mesmo grupo.
Uhum.
Então, você acaba não vendo muita diferença. Ah, você varre o chão e você vai lá colher. Acaba ficando meio indiferente para a família. Então, qual que é o problema na agricultura? Precisaríamos ter escola integral para que os adolescentes, né, pudessem estar frequentando essa escola e estar lá aprendendo técnicas de agricultura para melhorar suas vidas no futuro, né? Uhum. Eventualmente, para não ter que fazer trabalhos tão cansativos por falta de conhecimento. Às vezes, existem técnicas, formas de se plantar que eu não conheço, mas quem trabalha com isso, quem tem né, o conhecimento, sabe. E é isso que o jovem do meio rural tem que estar aprendendo. E não ficar aprendendo como plantar batata pela mesma centésima, milionésima vez.
Uhum.
Né? Então, realmente, o trabalho infantil na agricultura é mais difícil de erradicar. Porque também, como a gente comentou, você está lá no meio do campo. Quem está vendo você trabalhar? É muito difícil até para os órgãos de fiscalização. Né? Se bem que eu recebi uma notícia que estão começando a pensar em colocarem drones para fiscalizar as ilegalidades no campo, né? Então, tudo pode mudar, né? Até, de repente, quem sabe um drone possa descobrir a situação de trabalho infantil no campo ou, né, o trabalho escravo também, que acontece,
sim,
bastante.
Sim. E, doutora, em relação à escola, como algumas deficiências da escola se relacionam com o trabalho infantil?
Bom, com certeza é a questão do ensino integral, né? Se o ensino for integral, a criança vai estar 8 horas longe do trabalho infantil. Aí ela vai chegar em casa alimentada, né? Ela vai chegar em casa sabida e vai precisar descansar. Então, ninguém vai nem ter a tentação de pedir, pô, você faz mais alguma coisa aqui para mim? Né? Porque ele vai estar ocupado já. Ele vai estar ocupado numa ocupação boa. Então, a primeira questão é a implementação progressiva de um ensino integral de qualidade.
Uhum.
A segunda questão é melhorar a qualidade do nosso ensino. Né? É o principal. A gente paga imposto, né, no mundo, né, não é só no Brasil, para a gente ter as mínimas garantias de uma sociedade válida, né, uma sociedade que respeite as suas famílias.
Uhum.
Então, a primeira coisa é uma educação de qualidade. É haver uma escola que a pessoa tenha vontade de ir, né, que esteja ocupada por profissionais que estejam interessados de dar aula.
Uhum.
E, claro, né, que tenham o seu valor reconhecido. Isso é muito importante.
E o que uma pessoa, doutora, pode fazer ao descobrir um caso de exploração do trabalho infantil juvenil? Como que é o processo para denunciar esse crime?
Existe toda uma rede que foi constituída para a proteção das crianças, né? Essa rede começa lá no Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é um órgão com capacidade de intervir em situações de abuso, né, infantil em qualquer uma das suas manifestações, como, por exemplo, o trabalho. Os CRAS, os CREAS também são pontos em que você pode fazer uma notícia e eles saberão para quem encaminhar. E no caso específico do trabalho, nós temos a questão, né? Nós temos dois órgãos com competência para combater o trabalho infantil. Esses órgãos são o Ministério do Trabalho, né, por meio dos seus auditores fiscais, e o Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus procuradores do trabalho. Os auditores fiscais têm a atribuição de ir em loco constatar o trabalho infantil e afastar as crianças do trabalho infantil.
Uhum.
Os procuradores do trabalho têm a missão de buscar soluções duráveis para o afastamento do trabalho infantil. Então, sabendo, né, do fato de trabalho infantil constatado pela fiscalização, o procurador vai em cima da empresa e busca que isso nunca mais aconteça por meio da celebração de termos de compromisso ou, se não for possível, na seara administrativa, por meio do ajuizamento de ações civis públicas.
Uhum. Doutora, para finalizarmos, a senhora poderia contar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência no combate ao trabalho infantil, alguma situação difícil ou uma experiência recompensadora?
Olha, falando bem rapidinho, né, porque eu sei que o nosso tempo está acabando, situação compensadora, aprendizagem. A aprendizagem produz efeitos. A aprendizagem afasta o adolescente em risco de droga, adição, em risco de cair em conflito com a lei. Ele afasta porque ele dá uma esperança, uma oportunidade de você ter um ofício, de você ter um mundo que não é aquele que você que estão projetando para você. O mundo, aquele mundo, aquela parte ruim do mundo, né? Dos excluídos, daqueles que ficaram com as piores tarefas, daqueles que ficam com o risco, né, de cair no tráfico ou nas drogas. Então, a aprendizagem precisa ser potencializada. Precisa haver cursos de aprendizagem para todas aquelas crianças, aqueles adolescentes que desejem, né? Essa é uma experiência positiva. Experiência negativa, as fiscalizações de trabalhos em carvoarias. A gente acha que isso só existe lá no interior do Pará, mas isso existe aqui na região metropolitana de Curitiba. Existem muitas carvoarias, clandestinas ou não, e existem famílias inteiras morando ao lado da fumaça do carvão. Nós precisamos enfrentar isso com urgência e é isso que eu estou me dispondo a fazer esse ano.
Doutora Cristiane, quero agradecer novamente a senhora pela presença e participação aqui conosco, contando para os nossos ouvintes um pouco desse tema tão importante.
Um abraço aos ouvintes, um abraço a vocês, Jéssica, muito obrigada pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá! Música